11h07, obrigado por estar ligado à Rádio Alfa e mais precisamente a este Alfa 1013. Estou agora na companhia da Paula Manuela. Bom dia!
Bom dia, Didier, bom dia a todos os ouvintes.
Paula Manuela, você está aqui hoje no âmbito da rúbrica mensal, a nossa rúbrica O Direito a Saber. Você é jurista, professora de Direito e vem-nos falar hoje, entre outras coisas, de uma nova obrigação de declaração para os proprietários de imóveis edificados, de bien immobilier bâti, como se diz em francês, que foi instituída no dia 1 de janeiro de 2023. Assim, todos os proprietários têm até ao dia 30 de junho deste ano para declarar às autoridades fiscais a situação de ocupação do alojamento de que são proprietários. É um bom resumo da situação, Paula?
Perfeito, diria, perfeito. Mas não vamos falar só nisso. Uhum. Também vamos falar de algumas obrigações que vão ocupar as nossas férias de verão, talvez para os nossos ouvintes, e também os nossos tempos de lazer. A saber, algumas obrigações, tarefas administrativas que vamos ter que realizar também em Portugal no mesmo âmbito.
Uhum. Então podemos começar já agora com essas obrigações?
Então, caros ouvintes, com a chegada das férias, muitos portugueses vão regressar agora às suas terras de origem e vão usufruir de uns dias de descanso para reencontrar família e amigos. E porque os últimos anos também foram atípicos devido à pandemia, muitos foram impedidos de voltar à terra. Uhum. E sabendo isso, tem de saber, antes de regressar ao nosso país brevemente, que está a decorrer hoje e desde uns anos para trás em certas regiões, mas está-se a tornar uma obrigação necessária e urgente, está a decorrer o que nós chamamos uma localização de todos os terrenos rurais e mistos, para que o Estado português possa verificar a titularidade das propriedades e também colaborar com as instituições públicas para poder georreferenciar todos os terrenos que estão em Portugal.
Todos os terrenos em Portugal têm que estar referenciados pelo Estado, então?
Exatamente. E o Estado, que não tem tempo para fazer tudo, e também porque muita gente nem sempre tem os seus registros prediais em dia, abriu uma plataforma que se chama BUPI, plataforma que permite todos os proprietários de terrenos rústicos e mistos de georreferenciar e registar as suas propriedades de uma forma gratuita e sem agravamento dos impostos. Uhum. Então temos que informar a nossa comunidade aqui na França, se já não estiver informada dessa obrigação, que vai ser necessário identificar e registar as suas propriedades, como se faz de uma forma muito simples, ou presencialmente, ou diretamente no site que é dedicado a isso, que é o bupi.gov.pt.
Bupi, B-U-P-I.
Exatamente, bupi, porque é simplesmente uma referência ao balcão da Câmara Municipal, que tem... Estou a perder as minhas palavras, Didi.
Isso é normal. Quando se trata de uma coisa muito séria como esta...
Exatamente. Então é um balcão dedicado aos registros destes terrenos. Uhum. Concretamente, todos aqueles que têm terrenos, que pensam possuir terrenos, porque muita gente até tem terrenos
e não sabe,
ou então tem terrenos, mas aquilo não está assim muito bem legalizado. Não tem documentos para provar a sua propriedade. Então, o Estado português deu a oportunidade, de forma gratuita, para que todos os cidadãos imigrantes ou residentes, claro, uhum, em Portugal, se aproximem do registro predial português, a esse tal balcão, para assinalar a propriedade dos terrenos. Isso vai-se fazer diretamente sobre uma plataforma numérica que vai ter em conta os marcos de cada terreno que o próprio proprietário vai declarar ao registro predial. Ou seja, provavelmente muitos ouvintes recordam-se que antigamente os marcos dos terrenos eram feitos, medidos à corda ou então até ao passo.
Uhum.
E não havia geómetro para fazê-lo na altura, agora sim, claro, mas na altura havia menos tecnicidade e, sabendo isso, muita gente assinalou os marcos dos terrenos, as distâncias, a largura.
Sim, as dimensões todas.
As dimensões todas dos terrenos, exatamente. Com umas pedras, com uhum. uns marcos.
Sim, é frequente ter umas pedras nos quatro cantos do terreno para saber que este é o meu terreno.
Pois, mas na realidade no cadastro é difícil averiguar diretamente as dimensões exatas do terreno.
Sim.
E então, por causa disso, o Estado português planificou há vários anos, fez uhum. uma lei para poder autorizar toda a gente a ir junto a este balcão para poder transformar os marcos físicos em marcos numéricos. Isso vai permitir várias coisas e vai também simplificar tudo o que é vendas e compras de terrenos. A primeira coisa é que, recorrendo ao BUPI, vamos garantir os direitos de propriedade, porque a inscrição dos terrenos nas finanças não é suficiente
uhum.
para garantir a proteção dos direitos de propriedade. Para fazer isso, vai precisar chegar diretamente a esse balcão com o seu bilhete de identidade e com os documentos de propriedade necessários dos seus terrenos. Se ao acaso não possuir estes tais documentos de propriedade, não faz mal, porque há um procedimento que é reservado a todas as pessoas que não justifiquem
desse documento. Porque é bastante raro ter esses documentos. Muitas vezes recebe-se um terreno durante uma herança qualquer entre irmãos e irmãs, mas não há documento físico, jurídico, que nos permita dizer: esse terreno é meu.
Exatamente, e depois pode-se tornar um problema na hora da compra ou da venda de um terreno e também na hora de uma nova herança, uhum. porque os nossos ouvintes herdaram, mas provavelmente terão também filhos ou netos que queiram herdar destes terrenos. É um procedimento que vai permitir provar a propriedade quando não há documentos para isso. Então, se for o caso, já não pode se dirigir diretamente ao BUPI, terá de contactar a Conservatória do Registro Predial mais perto
uhum.
para evitar o que nós chamamos em Portugal o usucapião. De facto, se os nossos ouvintes nunca ouviram falar do usucapião...
Nem os ouvintes, nem eu.
Ah, muito bem, Didier. Então, saiba que legalmente é sempre possível em Portugal apropriar-se de um bem que não é seu se o possuir durante um longo período de tempo e de forma contínua.
Uhum.
Então, o que quer dizer que se há terrenos nas vossas aldeias, nas vossas terras, que não parecem ter donos, você, Didier, poderá entrar em contacto com o Serviço do Registro Predial
uhum.
e poderá designar-se como proprietário.
Posso legalmente adquirir um terreno que não é meu se achar que não tem proprietário.
Exatamente, mas para isso, claro, diria, é preciso reunir um certo número de requisitos, chama-se a usucapião de terrenos,
uhum.
e claramente você terá que provar que tem um, que está a usufruir de direitos sobre esse terreno que são iguais, semelhantes à posse. Ou seja, tem que, por exemplo, fornecer umas faturas como limpou o terreno, por uhum. exemplo, umas faturas como comprou umas árvores e que plantou umas faturas, e tudo isso durante um certo tempo. Ao fim de 10 anos, a contar da sua entrada em posse,
uhum.
ao fim de 10 anos, esse terreno pode ser... pode entrar no seu património como sendo vosso.
E se um dia o antigo proprietário reclamar e dizer que o terreno é dele?
Então, Didier, essas coisas acontecem, mas não tanto, porque, como sabe, muitos imigrantes nossos emigraram para terras muito longe e já nunca mais vêm a Portugal.
Uhum.
E passando esse prazo dos tais 10 anos, você já não pode fazer nada. Ou seja, o seu terreno pertence ao vizinho ou ao Didier, porque o Didier declarou-se no, na Conservatória de Registro Predial como sendo um proprietário pelo procedimento da usucapião.
Uhum.
Então, faz normalmente correr um grande risco a quem não vai se manifestar diretamente ao nosso balcão único, o BUPI, para registar as propriedades.
E isso tudo é relativo só aos terrenos, não aos bens imobiliários.
Exatamente. Em Portugal está a decorrer essa operação, que é só relativa a terrenos rústicos e mistos. Ou seja, os terrenos onde há agricultura, mas também aqueles onde você pode ter uma casinha e um jardinzinho. Mas uhum. Não tem nada a ver com os prédios construídos ou os apartamentos.
Paula, vamos então marcar uma curta pausa por agora e voltamos em breve, ok?
Ok, até já.
Paula, Manuel, digamos que eu tenho um terreno em Portugal, nunca tratei dele, nunca me interessou muito esse assunto e descubro que alguém é hoje proprietário do terreno do qual sou normalmente eu proprietário. Posso reclamar? Posso recuperá-lo? O que é que se pode fazer?
Didier, de facto, se você fizer isso, se tiver uma má surpresa como essa, digamos que a ação de usucapião pode ser revertida.
Uhum.
Mas para isso temos prazos, infelizmente, e se os 10 anos já passaram, queremos dizer que você não tem nenhuma ação possível, fora a ação judicial, se resultar, claro, para poder revogar esse direito de propriedade que vos foi tirado sem você saber.
É um bocadinho complicado, então. E não há mesmo forma nenhuma?
Sim, é sempre possível você ir ter com um novo proprietário e explicar-lhe a situação. Mas, juridicamente, a sua ação poderá ser revertida unicamente se entra em certos prazos, que são os prazos de caducidade de uma ação judicial contra terceiros. E então, muitas vezes, se você não soube, não se interessou pelo terreno durante anos, é muito provável que perca definitivamente o seu direito. Mas é sempre possível, existe uma ação para reverter essa usucapião, só que essa ação nunca, nem sempre resulta.
E há pouco disse-nos então que era obrigatório legalizar os nossos terrenos em Portugal. Quais são as consequências de o não fazer?
Para ser completamente clara, Didier, não é uma obrigação ainda. Vai-se uhum. tornar uma obrigação. Neste momento é uma simples sugestão, mas na realidade, para os nossos imigrantes que só vão a Portugal uma vez por ano, se não o fizerem, podem ter as más surpresas como o usucapião dos terrenos. Então o melhor é, de forma, aproveitar as férias, aproveitar os tempos de lazer deste verão para diretamente apresentar-se no BUPI com o bilhete de identidade e as certidões de registro predial, os títulos de propriedade, e diretamente verificar que os terrenos já foram registados eventualmente por um terceiro, se esses terrenos fazem parte, por exemplo, de uma herança dos uhum. nossos ouvintes, porque se houver uma herança e vários terrenos partilhados com todos os outros herdeiros, basta um fazer esse processo diretamente no BUPI para todos os terrenos da herança serem registados. Se não for o caso, o melhor é ir presencialmente, deslocar-se presencialmente ao BUPI para registar obrigatoriamente e evitar que as vossas propriedades sejam passadas para outras pessoas.
E uma coisa para que fique bem claro, o usucapião não se aplica às casas?
Não se aplica nem aos apartamentos, nem às casas, mas a todos os terrenos rústicos e mistos, eventualmente mistos, porque pode haver uma ruína que não está habitada sobre esse tal terreno. Então, uhum. nesse caso, a ruína não está habitada e pode fugir à propriedade do dono originário.
Falamos então agora da nova obrigação, que foi instituída no dia 1 de janeiro de 2023, que é uma obrigação de declaração para os proprietários de imóveis edificados, de bien immobilier bâti, como se diz em francês. já o disse há pouco, mas então todos os proprietários têm até ao dia 30 de junho deste ano para declarar às autoridades fiscais a situação de ocupação do alojamento de que são proprietários, não é?
Exatamente. Essa obrigação, contrariamente ao BUPI, que ainda não é uma obrigação, mas uma sugestão, essa obrigação está já votada e todos os proprietários têm até dia 30 de junho de 2023 para fazer a declaração de ocupação. Qual é o objetivo da autoridade tributária francesa em fazer isso? O objetivo é, como há uma grande crise do alojamento, é ter uma vista sobre todos os bens que eventualmente não estejam alugados e que, na realidade, estão mal declarados ou estão declarados como não vazios, mas ocupados pelos donos, muitas vezes pode não ser o caso, e a autoridade tributária francesa está neste momento à procura de tributar esses donos com o que nós chamamos a taxa de alojamentos vazios, la taxe de logement vacant. E está também a tentar, a autoridade tributária francesa está também a tentar em pôr em dia os registros prediais, porque o nosso registro predial francês já existe há um certo número de anos, foi criado em setembro de 1807 por Napoleão Bonaparte e levou não menos de 40 anos a ser totalmente completado. Então, nessa altura, começaram a inventoriar todos os terrenos, todos os bens, a atribuir-lhe um valor fiscal e também a encontrar, a dar o nome do proprietário a cada um deles. E hoje em dia temos umas bases que já estão um bocadinho antigas e temos que pôr essas bases de dados da autoridade tributária francesa em dia. Como você já sabe, Didier, os nossos ouvintes também, graças a todas as tecnologias e de georreferências, os satélites e os drones, já podemos ter uma ideia de quem resiste coisas ou quem se esquece de resistar, por exemplo, uma piscina.
Esquecer entre aspas.
Esquecer-se, exatamente, ou uma construção ilegal. E então o Estado francês está a tentar pôr em dia essas bases de dados para poder novamente enviar taxas e impostos a todas as pessoas que até hoje teriam escapado a essas situações. E o pior nesta situação é que os nossos ouvintes, se não o fizerem, estão sujeitos a terem uma multa de 150 € por bem que não foi declarado. Concretamente, Didier, porque os nossos ouvintes ou não sabem desta obrigação ou então ainda não foram ao site dos impostos, concretamente, quem já declara os seus impostos em linha tem a possibilidade diretamente com a sua senha de entrar diretamente no seu espaço privado e de clicar diretamente sobre os bens que possui. A residência principal também tem que entrar nesta declaração, ou seja, nós temos que declarar que essa residência é a nossa residência principal, a residência da família. Para todas as outras residências, temos que informar a autoridade tributária qual é o nome dos inquilinos, qual é a data de nascimento dos inquilinos, e quando é que iniciou o contrato de aluguer. São informações que são importantes, sem as quais você não pode completar a vossa obrigação diretamente sobre o site dos impostos franceses. Ou seja, se você tiver um inquilino e não conhecer a data de nascimento, porque não é você que gera os rendimentos prediais, mas sim uma agência, não faz mal, mas não é a agência que poderá entrar no site dos impostos para fazer essa declaração da sua vez. Ou seja, tem que recuperar essas informações, vou repetir, as informações mais importantes para poder entrar e completar no site das finanças francesas são o bilhete de identidade, a cópia do bilhete de identidade do inquilino, a data de início do contrato de aluguer e também, claro, as senhas do proprietário para poder informar a administração francesa. Também terá algumas perguntas que são feitas pela administração diretamente em Lina, mas que só são facultativas, ou seja, por exemplo, tem lá uma linha que diz qual é o valor do seu aluguer. Isso é uma menção facultativa. Os nossos ouvintes não são obrigados, pelo momento, a entrar essa informação. Apenas terão de entrar a informação relativa ao início do contrato de aluguer e ao nome e a data de nascimento e ao lugar de nascimento, íamos esquecendo, dos ocupantes desses bens. Terão de fazer essa tarefa administrativa os proprietários indivisos, como os usufruteiros ou os proprietários de sociedade civil imobiliárias, ou seja, é uma obrigação que é geral para quem seja proprietário.
Paula, recebi aqui duas perguntas dos ouvintes pelo nosso WhatsApp, 062 10 98 60. A primeira pergunta diz assim: bom dia, eu tenho um apartamento alugado, este ano paguei um imposto vacante, tenho uma agência que se ocupa, as minhas perguntas são essas, não é a agência de declarar, e tendo o apartamento alugado, será que é normal pagar um imposto vacante?
Sim, completamente, é normal pagar um imposto sobre o facto que o apartamento esteja vazio, porque o Estado francês procura alojamentos e até e incita os proprietários a realizarem alguns contratos de arrendamentos diretamente com o Estado para poder propor o apartamento a pessoas que tenham necessidades sociais. Há contratos que, e há muita gente também que tem apartamentos, mas que os reserva para tudo o que é alojamento local, uhum, ou tipo Airbnb. Isso também não agrada muito o nosso Estado, porque tem por consequência muitas vezes de fazer aumentar os preços dos alugueres, e o Estado não quer isso. Então, para incitar as pessoas a não deixar os apartamentos vazios ou então a serem tentados por alugar apartamentos no quadro do alojamento local, fazem este tipo de informação para arranjar um acordo entre os proprietários diretamente e o Estado, para que possam eventualmente confiar a gestão ao Estado para tudo o que é necessidades sociais.
Mesmo o apartamento estando alugado?
Não, se o apartamento estiver alugado...
É o caso desta senhora, tenho a impressão. Eu tenho um apartamento alugado e este ano paguei um imposto vacante.
Ah, não. Nesse caso, temos que informar a autoridade tributária francesa que há um erro, o apartamento está ocupado, temos que dar o nome do ocupante, a data de nascimento e, muitas vezes, todas as vezes até, a autoridade tributária francesa pede uma cópia do contrato de arrendamento, uhum, e, nesse caso, prova-se que o apartamento não está vazio. Só se paga a taxa sobre os apartamentos vazios, les logements vacants, quando os apartamentos estão mesmo vazios. Pois. Pode acontecer que a pessoa tenha emprestado o apartamento ou que esteja ocupado por um filho, um primo, um familiar, um amigo, de forma gratuita. Não impede que é o direito de cada proprietário de fazer o que ele entende com o bem, nesse caso. Também tem de se declarar à autoridade tributária francesa que o apartamento não está alugado, mas está sim emprestado e que não está vazio. Não estando vazio, não se paga esse imposto. As pessoas dispõem de um prazo de 3 anos para fazer uma reclamação, ou seja, se já pagou a taxa o ano passado e essa taxa torna-se a apresentar este ano e como a pessoa faz transferências bancárias, não se deu conta que o imposto tinha sido pago novamente este ano, pode reclamar este ano, para o ano passado e até para o ano anterior. Uhum. E normalmente a autoridade tributária francesa vai reparar o erro e vai reembolsar o imposto indevido.
Então o proprietário ou a proprietária, neste caso, tem que tratar ela própria do assunto ou deve telefonar para a agência que está a tratar do apartamento alugado?
A proprietária tem que tratar ela própria do assunto. Uhum. Se tiver algum conselho, tipo um fiscalista ou uma agência que também exerce o papel de fiscalista porque tem as senhas e tem acesso à conta privada da Autoridade Tributária das Finanças Francesas, essa claramente poderá fazê-lo, mas na realidade é uma obrigação que compete exclusivamente ao dono do apartamento e não ao gestor.
Recebi aqui outra pergunta, estou a ver em direto que o nosso assunto, Paula, está a motivar as pessoas. Tenho aqui muitas perguntas pelo WhatsApp, uma pergunta talvez um bocadinho abrangente, mas será bom repetir talvez o que já disse. Olá, bom dia, estou a ouvir a emissão, tenho um andar em Portugal, mas não o alugo. Quais são as condições e será que preciso declarar aos impostos?
Ah, então, se o andar em Portugal não tiver alugado, não deve nenhuma explicação à autoridade tributária portuguesa, ok? Uhum. No entanto, também, enquanto não tiver alugado e não receber rendimentos prediais, também não deve nenhuma explicação à autoridade francesa. Excepto se o património total de uma pessoa, inclusivamente da nossa ouvinte, atingir um valor total de 1 milhão e 300 mil euros. Uhum. Se for o caso, se tiver várias propriedades, tanto em Portugal como na França, mas o Portugal tem que ter em conta todos os bens que temos em Portugal, se o nosso património atingir esse valor, nesse caso, nem que não esteja alugada, o apartamento terá de entrar na declaração sobre os impostos sobre a fortuna imobiliária, que é um imposto francês. Mas neste momento, o imposto sobre a fortuna imobiliária abrange todos os bens imobiliários dos contribuintes, imigrantes inclusivamente, que têm bens no mundo inteiro e cujo património seja superior a 1 milhão e 300 mil. Nesse caso, terá de declarar a autoridade tributária francesa que tem um ou vários apartamentos em Portugal que estão vazios ou ocupados porque o total do valor do património atinge esse valor. E claro que vai dar por consequência que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte imigrante terá uhum. de pagar um imposto suplementar que se chama o imposto sobre a fortuna imobiliária, que se chamava antes imposto sobre a fortuna, simplesmente, uhum. porque antigamente, até 2017, o imposto sobre a fortuna abrangia também os valores monetários que estavam nos bancos.
Desde o mandato de Emmanuel Macron, houve uma substituição do ISF para o IFI.
Exatamente. Hoje em dia, todo o dinheiro que temos nos bancos em Portugal ou no resto do mundo já não conta para atingir esse valor de 1 milhão e 300. Só contam os bens imobiliários, sejam os terrenos também, os terrenos rústicos, os terrenos mistos e também as propriedades construídas.
Outra pergunta, Paula. Bom dia, eu tenho um apartamento alugado, sempre declarei cá, mas não dei o nome do inquilino. Tem que o fazer?
Sim, 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 tem de o fazer desde o 1 de janeiro. É a nossa tal obrigação de declaração da ocupação dos bens imobiliários em França. Se ao acaso você não tiver acesso à internet para fazer essa declaração em linha, uhum. poderá sempre dirigir-se ao balcão das finanças mais próximo da sua residência para fazer a declaração em presencial. Eu sei que os funcionários da administração francesa não gostam muito que nós nos apresentamos diretamente, mas quando não há acesso à internet dentro da família, não podemos fazer de outra maneira e o técnico das finanças francesas irá ajudá-lo a fazer a declaração da ocupação dos bens que possui aqui em França. Ou seja, a residência principal, mas também todos os apartamentos que terão alugados. Quando eu digo bem, esqueci-me de especificar, Didier, também as caves entram dentro das declarações, os parkings também uhum. entram dentro das declarações e muitas vezes, se as pessoas possuem um prédio completo, tudo o que é comum, todas as áreas comuns, uhum. os passeios,
as escadas,
essas áreas também terão de ser declaradas à administração fiscal francesa e teremos que declarar se são ocupadas por um só inquilino ou ocupadas pelo dono propriamente ou pelo contrário, se são ocupados por todos.
Outra pergunta aqui, Paula, relativa à questão que abordámos há pouco dos terrenos. Diz assim: bom dia, os meus pais têm um terreno, mas tenho um irmão que tem uma dívida às financeiras já há muito tempo. Se fizermos uma partilha, as financeiras vêm buscar essa parte?
As finanças, quer dizer?
Sim, está escrito financeiras, mas deve ser as finanças.
Não, na realidade, quando há terrenos de herança, no momento do óbito da pessoa, terá de se fazer uma declaração, uma habilitação de herdeiro, vamos dizer.
Uhum.
É uma declaração junto ao notário francês ou português, porque os procedimentos são semelhantes. Terá de se fazer uma declaração a dizer... Faleceu fulano e esse fulano possui estes terrenos, estas casas, e somos três herdeiros. Nestes três herdeiros, normalmente cada um terá a mesma parte, mas existe de facto uma dívida de um deles perante a herança, perante a pessoa que faleceu. E essa dívida, é óbvio que se tiver provas, mesmo simples provas, uma simples declaração, umas testemunhas, se tiver provas, poderá ser reduzida do valor da herança que ficará para o herdeiro, para os outros herdeiros, que eles não tinham essa dívida.
Muito bem, vamos por agora marcar uma curta pausa e voltamos em breve. Paula Manuel, talvez queira agora dar-nos alguns detalhes mais sobre a questão dos terrenos e do BUPI?
Didier, temos de facto que alertar mesmo os nossos ouvintes sobre a necessidade, a real necessidade de se deslocarem ao BUPI a partir do momento em que vão a Portugal este ano.
Uhum.
É mesmo importante para lhes garantir a titularidade da propriedade. E é tanto importante como eu já pude ver, infelizmente, ultimamente, casos onde o vizinho vai fazer o registro primeiro do que o nosso ouvinte, e se há alguma diferença de dimensões nos terrenos, depois são complicações que vão chegar para os nossos ouvintes. Vão entrar ou é boa fé ou é má fé, mas no entanto, se não for feito corretamente, depois vai ocasionar muitos problemas que possam ser jurídicos, como eu já disse. Nem sempre as pessoas vão usufruir do procedimento da usucapião, mas para evitar esse tipo de coisas, o melhor é sempre ter um diálogo aberto com os vizinhos.
Uhum.
E ter sempre boas relações com...
A vizinhança
de uma maneira geral, porque vai ser necessário testemunhas para sair de uma situação um bocadinho chata. Então, realmente, não hesitem e não é uma sugestão, é mesmo uma obrigação. Façam as coisas como deve ser para evitar este ano de terem mais surpresas, sabendo também que neste momento tudo o que é registro de terrenos é grátis. E é grátis dependendo dos municípios, porque a lei entrou em vigor em 2019 em certos municípios.
Uhum.
E vai correr durante 4 anos. Os primeiros que entraram dentro da obrigação, dentro da faculdade de utilizar o BUPI, já estão a chegar a prazo agora durante o verão. Acho que o mais tardar, 2023, vai haver alguns prazos. Se passando estes prazos, se você quiser registar os terrenos de forma gratuita, vai ser impossível e vai ter que pagar imposto de selos e imposto de cessão, que podem ser, isso tudo são tarifas e são emolumentos que são legais, ou seja, a lei impõe, mas é por volta de 1.360 euros, mais os impostos de selo, 960 euros, mais ou menos, ou seja, para registar um terreno fora do prazo do BUPI, custa aproximadamente 2 mil euros. Enquanto agora é grátis, é para aproveitar.
Pois, mais vale aproveitar, então, essa sugestão. E pensemos agora, Paula, numa situação típica dos imigrantes portugueses em França, que mandam dinheiro para Portugal para fazer construir uma casa. O que é que eles devem fazer e no que, juridicamente e fiscalmente falando, devem pensar?
Então, Didier, devem pensar em certas coisas que não têm nada a ver com a fiscalidade diretamente. Uhum. Uma pessoa é livre de gerir as suas posses e de enviar dinheiro para onde quer que seja. No entanto, se os nossos imigrantes mandarem dinheiro diretamente para um empresário, por exemplo, que está a construir, a casa, esse dinheiro, ao passar as fronteiras, vai fazer o objeto de uma declaração TRACFIN, que é uma declaração que é feita pelos bancos, à saída do dinheiro aqui na França, mas também à entrada do dinheiro em Portugal. Vão verificar, as autoridades bancárias vão verificar que esse dinheiro não é dinheiro sujo, que, uhum, não é dinheiro que foi ganho a trabalhar de maneira ilícita, sem declaração ao fisco francês. E vão verificar também que esse dinheiro não vai servir para contribuir à operação de terrorismos.
Uhum.
Então, pode haver uma declaração dos bancos franceses na hora do envio do dinheiro, e é melhor os nossos ouvintes terem em conta esse aspecto, porque nós sabemos que houve muita gente aqui na França, durante um tempo, que nem sempre declarou todos os vencimentos ou os rendimentos que recebia. E seria uma oportunidade para a autoridade tributária francesa dar-se conta que há dinheiro que entrou nas contas francesas que nem sempre é limpo.
Uhum.
Então, claramente existe um risco de controle fiscal.
Recebi aqui, Paula, uma pergunta de um ouvinte que diz: será que eu tenho que declarar cá a minha casa onde vou passar as minhas férias em Portugal?
Diria, será o objeto de uma emissão futura, a falar de todos os rendimentos e do que é que nós temos que declarar aqui como imigrantes, mas vou já, desde já, responder ao nosso ouvinte. Se tiver uma casa em Portugal, não tem que declarar nada aqui na França, a menos que o seu património atinja 1.300.000. Se não for o caso, que é a maior parte dos casos aqui dos nossos ouvintes, se não for o caso e a sua casa servir unicamente para as suas fériasinhas em Portugal, não há nada que declarar de especial. Será necessário declarar obrigações fiscais em Portugal e em França unicamente se essa casa tiver alugada de vez em quando a amigos para receber algum dinheiro para pagar obras ou coisas assim. Mas se houver aluguer nessa situação, os aluguéis são para declarar tanto em Portugal como em França, mas iremos desenvolver essa questão na próxima emissão.
Exatamente. Muito obrigado, Paula Manuel, por essas informações todas. De certeza que elas foram muito preciosas para todos os nossos ouvintes. E vemo-nos então dentro de um mês para outra rúbrica Direito a Saber, justamente a falar desses direitos e dessas obrigações que têm os imigrantes portugueses em França perante a fiscalidade portuguesa.
Muito obrigado a todos. Um bom resto de dia e até para o mês que vem.